Gaúcha!
Começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Na força, na garra, lá vai Mengão, é o mais querido do Brasil. A nação quer o gol de empate. Vai na mãe, emoção, cruzamento, segundo pau, gol, é o 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 gol, gol!
Vem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui é Ricardo Mazella com você em mais um programa. No Mundo da Bola, pela Nacional do Rio, de Brasília, do Alto Solimões, da Amazônia, em toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, segunda-feira, 27 de maio, ano 19, com os comentários do Márcio Guedes e do Bruno Mendes na mesa de áudio. O maior vocalista do Brasil, Rafael Espíndola, ele e sua banda. No meu tempo era conjunto, agora é banda. O da sua banda, Isso, Central Técnica Sebastião Luiz Xavier, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Tô escutando mais do que você. Me amarro nesse timão, me joga com coração. Sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional,
é impossível ser feliz sozinho.
Comigo, tá suave aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, 17 horas, 5 minutinhos, o programa cheio, rechonchudo, muitas informações, muita opinião, uma segunda-feira movimentada no mundo dos esportes. E por falar em movimentação, tem um time lá de Minas Gerais que tá meio enrolado com a justiça, hein? Quem tá chegando? Cruzeiro querido, Cruzeiro querido, tem que abrir no olho. Quem fala do Cruzeiro querido é ele, William Douglas.
Olha lá, hein?
William Douglas.
Um time que vai mal dentro de campo, mas ainda pior fora dele. O Cruzeiro vive o pior momento da temporada 2019. Dentro das quatro linhas, o reflexo da má fase foi visto ontem. Derrota por 2-1 para a Chapecoense em Belo Horizonte. Em 6 jogos no Brasileirão, são apenas 6 pontos. E o técnico Mano Menezes não esconde a insatisfação.
Sempre respeito a opinião dos outros, mas criamos 11 oportunidades claras de gol. E a Chapecoense criou 4. Então, estamos passando aí por um momento bem difícil, um momento que temos que encontrar as soluções. A responsabilidade realmente é muito minha. Os jogadores têm muita qualidade e eu tenho que devolver, transformar essa qualidade num jogo mais confiável, que sempre tivemos e que agora não estamos tendo.
A falta de vitórias, porém, se mostrou um problema pequeno perto dos que atingiram a Toca da Raposa à noite. Uma reportagem do programa Fantástico da TV Globo trouxe uma série de denúncias contra a atual diretoria. A mais grave aponta que diretores do Cruzeiro quitaram uma dívida de 2 milhões de reais, repassando a um investidor parte dos direitos de jogadores. Alguns do time profissional e outros garotos, até mesmo um jovem de 12 anos, que ainda tem contrato de formação, teria tido parte repassada ao empresário, o que é proibido. Outra informação que causou mal-estar no clube foi a divulgação do salário de dirigentes. O vice-presidente de futebol, Itair Machado, receberia R$180 mil por mês, além de receber bichos, que geralmente são pagos somente aos atletas. Além disso, a reportagem do Fantástico também apontou o pagamento em dinheiro a dirigentes de torcidas organizadas. O dinheiro iria para as webs TVs dessas torcidas. Segundo a reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais já instaurou o inquérito para apurar as denúncias. Em nota publicada ontem, logo antes da reportagem ser exibida, o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, disse que adversários políticos dentro do clube teriam plantado as notícias. Segundo a nota, um dos conselheiros teria vazado documentos sigilosos para a emissora de TV. Apesar da resposta da diretoria, a torcida cobra explicações. O termo mensalão cabuloso foi um dos mais citados do Brasil ontem à noite, fazendo referência ao escândalo no Cruzeiro. Ao ver que a nota não acalmou os torcedores e conselheiros, a diretoria do Cruzeiro marcou uma entrevista coletiva, que deve ocorrer nesta segunda-feira. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Valeu, William. Aquele abraço para você, meu garoto. Vamos começar a comentar, a conversar, a dizer, a pensar, enfim. O que você pensa, amigo ouvinte? Você vai saber agora, através, eu tenho certeza, que o Bruno Mendes e também o Márcio Guedes vão retratar exatamente o seu pensamento. Como o Flamengo venceu ontem, eu vou começar por Brasília. Como o Botafogo perdeu em Brasília, vem em segundo lugar o Rio de Janeiro. Chega aí, demais, de peso! Fala, Brunão!
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro dizer que esse árbitro, só uma pausa no assunto, não é o assunto agora, pulando um pouquinho, mas dizer que esse árbitro que apitou Botafogo e Palmeiras, ele precisa ser punido, porque o Botafogo foi... Rapaz, eu não estou achando a palavra para dizer que foi roubado em Brasília.
O fado é mais simpático.
Foi roubado em Brasília.
Tá bom. Mas a gente vai falar sobre isso também, viu, Bruno?
Não, vamos falar sobre isso, já sei.
No segundo bloco.
Luiz Cabeça. Isso, nosso querido Luiz Cabeça já mandou o roteiro aqui, já sei que é. Mas enfim, vamos deixar isso mais pra frente.
E o lance do Cruzeiro, hein, Bruno? Que loucura, hein?
O Cruzeiro tá difícil, tá complicado. A reportagem da TV Globo ontem à noite complicou ainda mais a situação do Cruzeiro, que tá no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tá flutuando, né? O Mano Menezes não consegue mais vencer com o time não fala mais a linguagem do Mano Menezes, e me aparece uma história dessa aí de grana e de que um leva mais do que o outro. E aí o que me parece, Marcelo, é que é o seguinte: um chora mais porque olha o quintal do outro e vê que o quintal do outro tá mais cheio de planta. O cara vai, porra, quer planta no dele também. Então, isso me parece que é um chorando porque não tem a mesma planta do outro, se é que você me entende, Marcelo.
É isso, é complicado. Eu tenho certeza que o ouvinte, como abriu o programa dizendo que você falaria o que o ouvinte pensa, eu acho que é isso que ele pensa mesmo. Mas, ô Márcio, deixa eu dar boa tarde pra você, Márcio Guedes, o Sinergia. Eu adoro esse Sinergia. Sinergia é um sucesso. Márcio, boa tarde. E a gente de fora, aqui de outros estados, todo mundo enchendo a bola do Cruzeiro, e o Cruzeiro enroladinho. Boa tarde, Márcio Guedes.
Boa tarde, Marcela. Que delícia. Eu fiz um que delícia bem devagar hoje.
Para nós todos, menos pro Flamengo.
Eu não posso falar um que delícia muito entusiasmado, senão o nego aí vai achar que eu tô ironizando, né, Marcela?
É verdade. Eu também acharia isso, com certeza.
Se bem que o Fluminense também foi operado lá no jogo contra o Paris, não tenho a menor dúvida. Também,
Fluminense, tá? Botafogo foram operados no final de semana, acho.
Muita gente, exatamente. E também o Atlético Paranaense foi operado também. Ninguém fala muito, porque aqui no Rio...
Mas também foi. Enfim.
Também foi. Aquele pênalti não existiu nem aqui, nem na China, nem na Índia, nem no Paquistão, nem no Vietnã.
Mas vamos falar daqui a pouco. Fala sobre o Cruzeiro agora.
A foto foi do cara do Flamengo, do goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Que foi um absurdo total do juiz, do VAR, todo mundo. Bem, vamos ao Cruzeiro, né?
Isso, depois a gente fala.
O Basel, vê só, coisa inacreditável isso aí. O diretor de futebol ganhando 180 mil. Você ouviu falar alguma vez na sua vida algo semelhante? Dinheiro sendo usado para amortizar dívida, dinheiro que é possível vender de jogadores. Torcida organizada recebendo dinheiro também. Isso você já ouviu falar, isso é mais ou menos comum. Tudo errado. É um mar de lama que continua agindo no futebol brasileiro. O torcedor às vezes fica falando assim, empresário. Mas os empresários estão agindo, se metem junto com o dirigente, que há uma mistura do mal nessa relação aí. E você vê o seguinte, voltando ao Botafogo e Palmeiras, nosso amigo lá que vendia os jogos, nosso Rony, aquilo também é um absurdo total. O cara desviava ingresso, não computava ingresso, desviava... pegava dinheiro da renda, outro absurdo, outro roubo, assalto à mão armada. Quer dizer, o futebol brasileiro continua vítima de gangsters e de gente do mal, de bandidos. Então não ia admiro também que o torcedor chegue agora e diga assim, bem, esses caras do VAR também estão metendo a mão. Será que não tem nada por trás, né? Esse grupinho que fica no VAR ali olhando, palpitando e tal. Olha, foi uma rodada absolutamente infeliz para o futebol brasileiro, sem dúvida alguma, dentro e fora de campo, Marcelo.
É, eu acho isso, 17 horas e 13 minutos, e o início do programa No Mundo da Bola para você, também pela ebc.com.br. Eu acho que o futebol brasileiro está naufragando, já está à deriva há muito tempo. E repito o que falo aqui e na televisão. Vamos ficar bons tempos sem ganhar rigorosamente nada, principalmente pela má organização fora do campo, que acaba refletindo no campo, com convocações esdrúxulas, com preparação mal feita, com técnicos inadequados. Não estou nem falando do Tite, não, para ficar bem claro, mas enfim, as categorias de base, sub-17, 15, 28, 49 e 55, as subs do Brasil mal classificadas, nem para Mundial estamos indo, quer dizer, é uma vergonha. Mas vamos falar mais sobre isso também. 17, 14, deixa eu dar uma boa tarde para o Luiz Ferreira, e eu tenho curiosidade, Luiz, a respeito da punição que o Cruzeiro pode sofrer. Chega mais.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde aos amigos ouvintes do programa No Mundo da Bola. Márcio, Bruno, Espíndola aqui na mesa, galera de Brasília. Olha, Mazella, eu conversei com alguns especialistas em direito esportivo e tudo vai depender, da maneira como o Superior Tribunal... Eu estou falando apenas das punições desportivas. As punições criminais, eu estou deixando de lado.
É, envolve... o nosso foco é o esporte.
Exatamente. Isso envolve toda uma outra esfera também.
Mas e no tempo esportivo, e aí?
Eu conversei com algum... Eu leio algumas publicações de sites de direito esportivo. Essas punições vão de advertência, multa e até suspensão de atividades. Vai depender de como o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de como a CBF, como a FIFA vão interpretar esses fatos ocorridos no Cruzeiro. É sério, Mazella. Tanto que eu estava pesquisando aqui, a partir de junho de 2019, a FIFA ela vai alterar o regulamento dela e vai permitir que atletas deixem de ser considerados terceiros. O que é terceiro? Eu vou ser o atleta. Eu sou e eu negocio por você. O atleta vai voltar. Poder vai voltar a ter o direito de possuir os seus direitos federativos. Ou seja, ele vai deixar de ser terceiro, vai passar a ser primeiro, vamos colocar assim.
Irmão, eu não entendi muito bem, explica melhor assim.
A questão é a seguinte, Mazella, que hoje para você ter uma negociação, para você, por exemplo, você é jogador do Fluminense, você vai ser negociado com o Real Madrid. Você tem que ter um empresário, vamos fingir que eu sou seu empresário. Então você tem que ter esse cara...
Tem que ter um intermediário.
Tem que ter um intermediário. A partir de junho, não vai precisar mais. Semana que vem. Não vai precisar mais dessa questão. O próprio jogador vai poder tomar a frente dessas negociações. O grande problema, isso que é identificado pela FIFA, pela CBF, pela Conmebol, por todo mundo, é que se você... A gente vê isso muito nos clubes brasileiros, a influência dos empresários. E a gente sabe, clube que não abre porta para empresário acaba sem jogador, eu quero esse jogador aqui, eu quero esse jogador ali. É uma batalha quase que infrutífera que a FIFA vem travando há muito tempo. E dentro dessas coisas, os empresários convocam o meu jogador, escalam o meu jogador aqui e deixam aquele jogador de lado, bota esse aqui e assim as coisas vão saindo. Mas ela, desportivamente, o Cruzeiro pode sofrer sanções sérias, pode ser excluído de competições, multas pesadas... E Deus sabe mais o que, Mazella.
É isso aí, 17 e 17, Márcio, Bruno. Um garoto de apenas 11 anos já tem o empresário, já tem o passe, já dão como garantia. É um absurdo, né?
É um absurdo total. Se eu for averiguar mais aí, você vai encontrar muito mais coisa. Agora aproveita, Mazella, vai ser um assunto para daqui a pouco, eu sei. Se ele puder apurar aí, se por exemplo a questão do Botafogo e Palmeiras, se ali houve um erro de direito, hein? O juiz não podia ter voltado atrás, porque a FIFA manda que o VAR só seja aplicado depois, com o jogo para parado. O juiz errou ali.
Rodrigo Ricardo vai trazer essa informação no segundo bloco, depois do estádio, se não estou enganado.
Vamos falar então, vamos lá. Ô Bruno, tá tudo certo aí, Bruno?
Tá tudo beleza, estou aqui acompanhando vocês aqui.
Porque tá como é que eu vou dizer aqui? Estão...
Eita, ferro, que isso, gente?
Bruno, alguma coisa a acrescentar em relação ao assunto Cruzeiro ou não?
Não, tá beleza. Tá tudo bom,
então bota um hino bacana pra gente.
Campeonato Brasileiro Série A.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, Mengão ontem suou sangue para vencer o Atlético Paranaense e no final acabou vencendo por 3-2. Quem chega mais com as informações é o espião, é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo vence o Atlético Paranaense por 3-2 no Maracanã, num jogo marcado por alternância no placar. Os cariocas saíram na frente com gol de Gabigol. Os paranaenses viraram com 2 gols de Cirino. Até os 44 minutos do segundo tempo, o Furacão vencia, com o time quase em toda a sua totalidade de reservas. Mas foi nesta etapa do jogo que o Flamengo se recuperou e virou o placar, com Bruno Henrique e, na sequência, nos acréscimos, com o zagueiro Rodrigo Caio, ambos de cabeça. Após ser hostilizado durante e até mesmo após a vitória, o técnico Abel Braga desabafa.
O mais importante é que, independente de ter vindo para mim, eles foram para casa satisfeitos. É, o Flamengo venceu. Venceu conseguindo uma coisa que se dizia que faltava, que era acreditar, era alma, essa coisa toda. O que é que eu levo dessa vida, cara? Não preciso falar da minha família, óbvio, mas é que eu vou levar são dos meus amigos. A gente não consegue ter uma vida sem amigos. E esse ambiente criado entre nós, entre os jogadores, é uma coisa simplesmente fantástica. Então eu estou feliz, é porque os jogadores fizeram, aqueles torcedores que apupavam, e para casa contente, né? Porque eles estão sempre cumprindo a parte dele. Então, como já te falei, torcedor é soberano, cara. Só que eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou perder ou ganhar com a cabeça dos outros.
O treinador rubro-negro reconhece o mau desempenho do time.
O Flamengo já jogou melhor, bem melhor. Você vê, nós tivemos 2 escanteios contra 7 ou 9 a favor. Posse de bola foi mais ou menos parecida, falta, essas coisas todas. Só que do outro lado é um grande time. Você já parou para pensar a responsabilidade? Se coloca lá no lugar do jogador e fala assim, pô, vamos jogar com um time mesclado. Em casa, a obrigação é toda tua. E esse time joga, um time tecnicamente fabuloso. Um treinador que conhece a equipe há 2 anos, desde que disputou o estadual de sub-23, do Flamengo não rendeu aquilo que a gente pode e deve. E nós temos consciência também da responsabilidade que é, do que vem na cabeça do atleta. Por mais que eu tenha dito, olha, não importa quem vai estar do outro lado lá jogando, importa a camisa, que é um adversário. E a superação, ela vem porque todo mundo quer jogar, todo mundo quer mostrar. O Flamengo virou o jogo de uma maneira que, claro, a gente não quer que aconteça isso sempre. Porque está perdendo é muito ruim, aos 45, virou de uma maneira, mesmo apesar de tudo que aconteceu, ele não deixou de dar orgulho ao torcedor, porque ele acreditou até o final.
O Flamengo enfrenta o Fortaleza no Engenhão no próximo sábado. Abel adiantou que não vai entrar com o time titular, tendo em vista o jogo de volta da Copa do Brasil no Maracanã contra o Corinthians na próxima terça-feira. Resta saber se o Fortaleza vai com força máxima, já que nesta quarta-feira decide a Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba. E na próxima quarta visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Valeu, Rafinha, pelas informações, obrigado. Bruno, vitória justa, suada, nós trabalhamos juntos ontem. Que você, agora depois podendo ver alguns lances, que você tem a dizer? O esquema tático não funciona, é a base da categoria dos jogadores, a pressão em cima do Abel, Bruno. Bruno? Cadê o Bruno? Daqui a pouco o Bruno volta. Vamos ver se o Bruno volta aí. Não voltou? Márcio, começa contigo então, Márcio.
Diga lá, meu amigo Maziano, olha.
É isso. A pressão em cima do Abel, o esquema tático não funciona ou não funcionou. Então, como é que Flamengo, você vê o Flamengo, independente do lance do pênalti que você achou que não foi?
Eu acho esse time do Flamengo, esse jogador, não houve encaixe ainda com nenhum treinador. Com o Abel um pouquinho mais, mesmo assim. Ele não chegou ainda em qual a escalação ideal, muda o tempo todo. Se o Flamengo é um bando em campo, entra o Diego, sai o Arrascaeta, entra outro, o time não se desenvolve legal como se espera para um time com tantas estrelas, né? Ele melhorou um pouquinho o sistema defensivo, que, no entanto, nos últimos jogos vem falhando, começando a lembrar os piores tempos dos técnicos anteriores. Você vê que o Flamengo está levando muito gol em tudo que é jogo, né? Ontem, então, com o desfalque do Léo Duarte, a coisa piorou, ainda mais sem o Cuejar, a coisa ficou absolutamente maluca no meio-campo, não houve marcação, o Diego ficou perdido. O Flamengo, no segundo tempo, foi um caos total. E o Atlético Paranaense, com um time praticamente de reserva, foi muito mais organizado, perdeu até gol, podia ter liquidado o jogo antes, foi prejudicado por um pênalti que não houve, absurdo. E o Flamengo deu muita sorte ontem e valeu, porque o Abel, por incrível que pareça, apesar disso tudo aí, mexeu bem no time no final. Os jogadores que entraram funcionaram, o Atlético recuou demais no final, tentando segurar aquele resultado, também não precisasse fazer isso. E o Flamengo, em duas bolas cruzadas, em nos acréscimos praticamente, fez dois gols que caíram um pouco do céu, mas também caíram um pouco em função da garra do time, da vontade. Os jogadores quiseram dar uma resposta, talvez, ao torcedor, que estava vaiando todo mundo ali. Então, juntou tudo isso e o Flamengo acabou tendo uma vitória heróica, muito comemorada. Os jogadores se abraçaram junto com o técnico. Valeu para dar um refresco para o treinador, mas eu acho que a situação dele continua meio perigosa, delicada. Qualquer tropeço aí vai ser fatal para ele. E alguns jogadores continuam sem se afirmar no time, né? Nem o Diego, muito menos o Gabigol, que é outra figura também que está justificando o salário altíssimo que ganha. O Bruno Henrique até que está indo bem, Everton Ribeiro também, eles resolvem de vez em quando. A defesa também continua carecendo de laterais. Enfim, o Flamengo tem até uma boa posição na tabela, até agora se classificou na Libertadores, foi campeão carioca, mas pelo investimento, meu caro Mazella, está muito abaixo do que pode, muito abaixo do que a torcida quer ver. E ontem, apesar daquela euforia da vitória, da virada e tal, o Flamengo teve uma atuação muito ruim mesmo. Com essa bolinha não vai chegar a lugar nenhum.
É, até agora não convenceu. E a vitória foi na base da garra, da vontade, de superação ontem, Bruno.
E também falha de zagueiros, né? Falha de marcação. O Márcio também falhou no primeiro gol, que devolveu a bola, deu para trás aquela bola, muito mal dada. E também a marcação nas cabeçadas foi péssima, né?
É verdade.
Duas bolas, o atleta era todo na área, os jogadores não pularam e não sequer deslocaram os atacantes que fizeram os gols. No caso, Bruno Henrique, depois o zagueiro, o Rodrigo Caio.
É. E aí, Bruno?
Olha só, Mazella, o Atlético primeiro enaltecer o trabalho do Thiago Nunes com o time do Atlético Paranaense, que é um time reserva e muito bom, mas eu acho que o Flamengo está devendo, o Abel sabe disso, o empate ontem iria colocar o cargo dele em risco, a vitória na cabeçada do Rodrigo Caio foi uma sobrevida para o Abel, mas que, como disse o Márcio, ele vai ficar à mercê desse resultado aí. Vai sofrer pressão do torcedor, vai trabalhar sempre perto da curva para não perder emprego, enfim. Vai ser isso aí. Eu acho que se eu fosse... Claro que treinador de futebol no Brasil não vai pedir demissão nunca, porque tem a rescisão de contrato. Mas eu acho que o tempo do Abel no Flamengo não deu certo e acho que o Flamengo já deve estar monitorando uma outra pessoa para começar a comandar o time, eu acho. Tem a Copa do Brasil agora e vai ter a Libertadores só depois da Copa América. Vamos ver em que data que isso vai acontecer, Mazella.
A impressão que eu tenho para encerrar o assunto Flamengo, Márcio, eu tô com o Márcio, eu não achei pênalti, vendo com calma, acabei de ver inclusive agora de novo, para mim não foi pênalti a favor do Flamengo no gol do Gabigol, mas independente disso, acho que a paz só vai voltar para o pessoal da Gávea a partir do momento que o Abel saia. Eles querem crucificar o Abel de qualquer jeito, é uma má vontade.
Mas os jogadores estão com o Abel, os jogadores estão muito solidários com o Abel, hein?
É, mas a pressão de fora para dentro é grande. Eu tô achando isso.
Você acha? A pressão é muito grande.
É isso, Márcio. O Bruno também. Eu tenho essa leitura, cara, que só vai melhorar. O Flamengo vai entrar num momento de um pouco mais tranquilidade quando detonarem o Abel, porque a má vontade com o cara, e ontem no estádio eu narrei pela Rádio Nacional o jogo, a todo momento, quando o Atlético fez 2-1, ninguém criticou o Gabigol perder 300 gols, não criticou o Bruno Henrique fez isso, aquilo, o Diego por errar passes, pô, todo mundo caiu em cima do Abel, cara, uma loucura.
Muito menos o Diego Alves também, meio mão de alface um pouco, né?
Então, mas quem pagou a conta e estava pagando a conta era o pobre do Abel, cara. Enfim, o Bruno, você é favorável à troca, não é isso?
Eu sou favorável à troca. Acho que ele... Isso é um somatório, não é só pelo jogo de ontem. É um somatório do que vem acontecendo, de que o Abel, na minha opinião, consegue trabalhar com elencos mais reduzidos e com meninos mais novos, ele consegue fazer esse trabalho. Com elenco mais rodado, é o Flamengo, eu acho que ele não consegue trabalhar.
Tá certo, então. Agora, Fala.
Tem uma coisa, eu acho que o Bruno tem razão, mas o nosso Abel, desde essa nova fase do Flamengo, qual técnico que passa por lá, não é isso?
É, exatamente. Cabeça?
Ninguém dá certo, todo mundo é xingado, todo mundo é... Tem aquele estrangeiro lá que não conseguiu nada, Dorival Júnior, que fazia um bom
de
trabalho.
2017, de 2017 para cá, Zé Ricardo, Jaime de Almeida interinamente, Reinaldo Rueda, em 2018, Carpegiani, Barbieri e Dorival.
É, e foi demitido no final de 18 para 19 para botar o Abel.
Não foi demitido, acabou o contrato, não renovou. Sabia que ia ficar até o final, nem demitido foi.
Não ia.
É, não ficou.
17h28, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Alô, pessoal da Rádio Nacional! Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. Todo mundo de olho no programa No Mundo da Bola. Obrigado pelo carinho. Você que navega na internet, abc.com.br. Estamos juntos. Hora e vez do...
Botafogo, Botafogo.
Botafogo chegando. Quem fala é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
A derrota para o Palmeiras por 1 a 0 será contestada pelo Botafogo. O clube já avisou que vai pedir o cancelamento da partida do último sábado, realizada em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Os dirigentes do Alvinegro Carioca alegam que o VAR foi usado indevidamente. Segundo os botafoguenses, a partida já havia sido reiniciada quando o árbitro mudou de opinião em relação à marcação da penalidade máxima que deu a vitória do jogo aos palmeirenses. O treinador Eduardo Barroca analisou a arbitragem do juiz Paulo Roberto Alves Júnior.
Não é muito comum uma equipe receber 10 cartões e a outra nenhuma. Existe alguma discrepância aí muito evidente. Depois do que aconteceu, da forma como ele estava conduzindo, os jogadores do Botafogo, em um determinado momento da partida, perderam o equilíbrio, o foco na partida, porque realmente a forma como ele estava administrando o jogo não estava sendo algo muito normal. Mas não cabe a mim aqui falar de arbitragem, das decisões dele. Ele é preparado para isso e vamos para
a
próxima.
O Botafogo tem 2 compromissos no estádio Nilton Santos esta semana. Na quarta-feira, enfrenta o Sol de América no jogo de volta pela Copa Sul-Americana com a vantagem do empate, já que venceu a primeira partida em Assunção por 1 a 0. E no domingo, às 11 da manhã, recebe o Vasco da Gama pela 7ª rodada do Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações. Márcio, eu começo com você. e o jogo todo foi baseado no lance do pênalti. Achei o Palmeiras melhor, mais organizado. O Botafogo ainda assim não jogou mal, mas o Palmeiras tem mais qualidade técnica. E o Botafogo, pelo dinheiro, pelo fato da grana, levou o jogo para Brasília, ganhou 500 ou 600 mil limpo, dá para dar uma respirada. Mas, tecnicamente, foi inferior ao Palmeiras. Você pode discordar de mim, mas eu queria que você dissesse o porquê que você acha que tem que ser cancelado esse jogo.
Primeiro, eu quero concordar com você. Eu acho o Palmeiras muito melhor, fez um jogo melhor que o Botafogo, embora com poucas chances, mas com mais posse de bola, com mais domínio de jogo, melhor. O Botafogo, inclusive, se for para cancelar, tem que trazer para o Rio de Janeiro, porque se for de novo lá, está arriscado a levar uma enfiada, porque esse jogo, o Botafogo até safou de um placar maior, apesar do lance do pênalti. Acho que o Botafogo está bem armado defensivamente, esse garoto Marcelo substituiu muito bem o Carli, o Alex Santana jogou muito bem, mas o resto, o meio-campo é muito lento, muito pesado, com esse João Paulo, com o Cícero, o próprio Diego Souza, quando jogou sem o Eric, inclusive, então o ataque do Botafogo é muito fraco, o Palmeiras é muito melhor. Agora, a arbitragem é um capítulo à parte também, né? Porque o juiz o tempo todo teve uma preocupação obsessiva de distribuir cartões amarelos para o Botafogo. Impressionante como ele olhava as camisas do jogo para tentar não se prejudicar muito com o clube mais forte, pelo menos passou essa impressão. E o nosso pênalti também, acho que não houve pênalti nenhum. Houve uma invenção de mistura de VAR, ele voltou atrás, mudou até o cartão, deu o cartão para o jogador do Palmeiras, depois deu o cartão para o jogador do Botafogo, né, para o André, para o Gabriel, aliás. Pô, brincadeira, o Botafogo foi prejudicado, agora nem se eu perder, não jogou absolutamente nada, foi dar o primeiro chute perigoso a gol na metade do segundo tempo. É um time que se sente de poder ofensivo, que não tem um banco à altura, que está no campeonato para estar entre o 10º e o 14º lugar, talvez, e talvez pegar a Sul-Americana, porque não tem nenhuma ambição. Começou bem, teve vitória seguida, mas aquilo lá foi tipo cavalo paraguaio, viu, Mazão?
O que me chamou a atenção também na arbitragem, Bruno, 11 cartões amarelos para o Botafogo e um, se não me falha a memória, para o Palmeiras. É alguma coisa até errada, né? Alguma coisa até errada. 11 a 1 é demais. E até agora também, na minha modestíssima opinião, o Diego Souza e o Cícero não disseram para o que vieram.
Exatamente. Vou começar a falar dos cartões e do árbitro. Acho que o árbitro horrível. O Botafogo foi visivelmente prejudicado no jogo. Era para um jogo de 0-0. O Márcio está com a razão. Do meio para trás, o Botafogo é um time acertado, mas do meio para frente o Botafogo não existe e não incomoda. E quando você não incomoda no ataque, meu amigo, a bola vai, você vai sofrer com bolas adversárias. E agora, falando da arbitragem, foi uma arbitragem terrível. Pedro, alguma coisa do Paraná, é terrível, prejudicou o Botafogo diretamente. O Botafogo tem que entrar na justiça sim, porque não foi nada. A gente olhando na imagem de novo, eu não sei o que ele olhou na imagem, o que ele viu na imagem, o que sugeriram para ele na imagem, que ele estava no árbitro de vida, o tal de Adriano Milkvist, que é até um nomezinho legal para se falar. Não sei o que viu, para sugerir ao árbitro que visse de novo. Qualquer pisão, qualquer coisa, não é lance nada para pênalti, era um jogo para 0-0, o Botafogo não criou e o Palmeiras não estava conseguindo entrar na zaga do Botafogo. Eu acho que foi terrível, tem que afastar, os clubes têm que vetar esse árbitro e o árbitro de vídeo. Ele gosta de conversar muito, ele conversa demais com os jogadores, árbitro tem que apitar o jogo. Eu acho que passou um pouco dos limites e o Botafogo foi prejudicado no jogo contra o Palmeiras.
É impressionante, agora, né? O VAR, hein, Bruno, Márcio, para não adiantar, já são 17h39, tem que acelerar o programa, mas é impressionante. O VAR veio para piorar o que já era ruim.
Exatamente, eu acho que o VAR está sendo mal utilizado no Brasil. Os juízes estão perdendo autoridade, porque todo mundo está em cima deles. Antigamente o jogador respeitava, porque a palavra do juiz era a última, não adiantava discutir, agora não. É discussão o tempo todo, eles estão se desmoralizando, esse negócio do VAR também muda toda hora, você não sabe exatamente até onde o VAR pode ir ou não, cada jogo é diferente. Agora, além do fato em si, se foi pênalti ou não, tem o fato de que o jogo já estava reiniciado, não é? Quer dizer, o juiz não pode, a determinação que o VAR não pode ser utilizado dessa maneira, ele não podia mais utilizar o VAR.
É, vai se dar
Botafogo
muito.
O Botafogo ataque, faz um gol você ia do lado, o que iria acontecer? A própria FIFA já tem uma determinação sobre isso, então foi um lance totalmente ilegal. A utilização do VAR foi ilegal, do princípio até o fim.
Complicado isso, 17h40, o que já era ruim ficou pior ainda. Segue o programa, Rafinha.
Salve o Corinthians, salve o tricolor paulista.
Então, salve o Corinthians, salve o tricolor paulista, salve a mim, salve eu, salve você, salve todo mundo. O negócio é esse, salva, salve o Bruno, salve o Márcio.
Salve o rabo do tatu.
Isso. Salve o Opa. Cabeça. Que delícia!
Que delícia!
Vai você, Juliano Justo!
3 vitórias e nenhum gol sofrido. Mais um sucesso sobre o rival em casa e a terceira posição na tabela do Brasileirão com 11 pontos. Esse é o Corinthians depois de superar o São Paulo em Itaquera por 1-0 ontem à noite. O gol foi do jovem Pedrinho, logo aos 6 minutos. Depois a equipe praticamente não foi ameaçada pelos visitantes. Esse foi o 27º clássico do técnico Fábio Carilli no comando do Timão, com 17 vitórias e mais de 70% de aproveitamento. Qual é o segredo, professor?
Eu sou o mesmo, independente do adversário, até mesmo por respeitar todos. Os mesmos 3 pontos que valem contra os menores, valem contra os grandes. Só que a resposta do grupo está sendo muito boa, né, em jogos grandes. Então, uma equipe que mostra que tem personalidade, né, que não tem medo de enfrentar, né, adversários grandes. E a gente sai muito satisfeito com tudo isso. Mas não tem uma fórmula. O meu dia a dia ele é sempre o mesmo. E o que eu passo, né, é primeiro respeitar o nosso trabalho e depois respeitar o adversário, né? E a gente está tendo uma resposta muito legal. Estamos num crescimento e eu acredito que na parada ali faltam o quê? 4-5 jogos para a parada? 4 jogos para a parada. Eu acredito que na parada isso vai ser muito importante para a gente ajustar melhor o nosso time com a bola.
O primeiro desses 4 jogos até a parada para a Copa América será na quinta-feira contra o Deportivo Lara na Venezuela pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o Timão venceu o primeiro jogo por 2-0 no Brasil. Pelo lado do São Paulo, o momento é de muita preocupação. Em quarto na tabela do Brasileirão, o próximo desafio do tricolor é reverter a vantagem do Bahia e seguir adiante na Copa do Brasil. Para isso, a equipe precisa vencer. Um gol de vantagem leva a decisão de quarta-feira em Salvador para os pênaltis. E uma vitória de 2 ou mais dá a vaga aos paulistas. Só que os números recentes preocupam muito. Nos últimos 12 jogos, são apenas 8 gols marcados. E nenhum deles foi nas últimas 3 partidas. E aí, professor Cuca?
Lógico que deu uma caída nesses 2 últimos jogos e a gente tem que recuperar o quanto antes. O time sente, por ser uma equipe jovem, isso é natural. E por ser uma equipe que vai render cada vez mais à medida que passar o tempo, que eles tenham um conhecimento maior em relação um ao outro. Não adianta falar, o Cuca está falando isso sempre, mas é a realidade. Não adianta, está faltando isso, a gente sabe o que falta, nós vamos atrás disso. Agora, não adianta pôr fogo em Roma, sair aqui culpando todo mundo. O maior culpado quem tem é sempre quem escala. E eu prefiro que a culpa venha a mim e que eu possa receber as críticas do que o próprio jogador nesse momento.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juju. Obrigado pelas informações, Juliano Justo. O Luiz Ferreira já está ouvindo o presidente do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente traz mais Wagner Pires. Já traremos daqui a pouquinho mais informações desse imbróglio envolvendo o Cruzeiro Esporte Clube. Ô, Bruno, em relação ao São Paulo com o Corinthians, mais uma lambança também do VAR ali em relação à expulsão do Hernani, hein?
Foi mais uma lambança, depois voltou atrás. O VAR, como disse o Márcio há pouco, nós não estamos preparados, e eu digo nós para poder não sentar muitos árbitros por aí, mas não estamos preparados. O árbitro de vídeo, ele continua sendo interpretativo. Interpretativo vai o árbitro na hora do jogo, o que ele está vendo, é isso que vale. Porque a gente está vendo que o árbitro que fica no vídeo chama o árbitro principal da partida, modifica-se uma situação e às vezes a gente depois nota que modificou para o errado e tem que modificar para o certo.
Então fica complicado, né, Mazela?
É verdade. O cara fazia outra lambança, coisa... o cara fazia lambança, Márcio, no campo, agora faz lambança no vídeo.
E outra coisa, o do Fluminense, que você vai falar daqui a pouquinho.
É o próximo assunto.
O goleiro se adiantou, aí expulsou o goleiro, mandou bater de novo. Isso tá acontecendo toda hora, o goleiro se adiantar. Na Europa ninguém nem mais dá bola pra isso. Aí ontem o cara do VAR foi lá, não, se adiantou, expulsa o goleiro, bate de novo. Que é isso?
Em relação ao árbitro, o Bruno falava isso, você também, os caras estão sem nenhuma condição psicológica, eles ficam com medo de ir de encontro que o cara fica soprando no ouvido dele. O cara fala alguma coisa, ele concorda, ele não discorda. É muito árbitro, muito ruim, cara. Esses caras são horrorosos. Algum detalhe, cabeça do Cruzeiro aí?
Por enquanto, Mazela, só confiamos muito no vice-diretor Itair Machado, confiamos muito no técnico Mano Menezes, estamos apurando as informações. Eu tô com o ouvido lá e outro aqui.
Bahia, 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 sou tricolor.
Não começou, né? Salve, salve agora, né? Agora não. Teve plágio. Será que o Corinthians plagiou o São Paulo? Rapaz, São Paulo plagiou o Corinthians no salve, salve.
Que delícia. Depois ele se abaixa.
Que loucura. Quem fala sobre este jogo
sou
meu amigo Luiz Cabeça Ferreira.
Então vamos, já que a gente adiantou esse assunto da arbitragem, vamos ouvir o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, reclamando da arbitragem.
Vendo o lance, a gente teve uma palestra com um juiz credencial da CBF antes de começar o campeonato. E o que foi dito foi que movimento natural não seria pênalti, embora eu já sei que alguns árbitros falaram que foi pênalti também, comentários de televisão. Mas eu não sei onde o Gilberto poderia estar com o braço para disputar aquela bola ali. Onde que o Gilberto inferiu o braço aonde ali. E aí teve a origem do gol, desse lance de pênalti, foi uma falta claríssima em cima do Pedro. Claríssima. Foi a única reclamação que eu fiz no jogo pro árbitro. E aí ele me deu um amarelo, que não está existindo uma relação na arbitragem. Você não pode falar absolutamente nada, porque ele não me chamou a atenção nenhuma vez. A minha relação com o quarto árbitro foi ótima no jogo inteiro. Não questionei no momento. E eu não vou estou impedido de trabalhar na próxima partida. Então, infelizmente, tem que estar falando da arbitragem de novo. Mas é isso que aconteceu no jogo. Acho que, taticamente, a equipe, volta a falar assim, fez um bom jogo. Aqui, joga aqui em Salvador é sempre difícil. E a gente mereceu a melhor sorte.
Esse aí é o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, reclamando muito da arbitragem. Agora vamos ouvir o técnico do Bahia, revelando uma estratégia para conseguir fazer um dos seus três gols em cima de uma jogada bem manjada do Fluminense.
A gente organizou taticamente a estratégia do jogo, né, para conseguir pressionar o Fluminense desde o seu campo e numa das atrasadas para o goleiro, justamente na estratégia montada. Né, que era justamente a bola sendo devolvida do lado esquerdo para dentro pelo goleiro ser canhoto, né, e teria mais dificuldade de lançar essa bola, a gente conseguiu um segundo gol. Eu acho que a gente tem que valorizar muito esse triunfo, foi um triunfo de muita dedicação, né, agradecer ao nosso torcedor que entendeu e percebeu que o jogo não estava fácil mesmo com um jogador a mais e nos incentivou até o final. Novamente, foi o que eu falei para os atletas ao final do jogo. Foi o jogo da estratégia, novamente, bem executada, com o empenho de todos.
O Fluminense volta a campo na quarta-feira, enfrentou o Atlético Nacional de Medellín pela Sul-Americana, e o Bahia encara o São Paulo dentro da Arena Fonte Nova pela Copa do Brasil. Mas
venceu o primeiro jogo em São Paulo por 1-0, o Fluminense venceu o jogo no Rio por 4-1. Márcio, eu não sei se vamos falar de tática, técnica, já o assunto hoje, meu, seu, do Bruno, do Cabeça e de todo mundo que está com a gente aqui, são as lambanças da arbitragem.
É inacreditável, né? Foram vários também, o Santos e Inter teve problema, todos os jogos com problemas gravíssimos, e eu acho que o VAR, eu sou favorável ao VAR, porque ele, na média, vai corrigir muita coisa errada. Agora, o tipo de utilização, né? O padrão de utilização é que é fundamental, a maneira que está sendo usado aqui está completamente equivocado, está tirando a autoridade do árbitro, e tá do torcedor e do jogador, fica sem saber exatamente até onde o cara lá de cima do VAR vai ter mais influência, ou se o árbitro vai lá e vai mudar, quer dizer, tá muito confuso, precisa haver uma mudança completa de procedimento em relação ao VAR. Eu acho que, de repente, se a coisa ficar muito complicada, você deixa o VAR só mesmo para coisa assim, tipo uma agressão pro jogador ser expulso, se a bola entrou ou não entrou, entendeu? Se houve uma mão muito evidente com o braço levantado. Porque esse lance interpretativo de pênalti, não dá, aí não dá, porque você, às vezes, na câmera lenta do televisão, te induz a você errar. E você vê
coisa na hora é melhor. A tua experiência de percepção instantânea, às vezes, é melhor do que você vê pelo vídeo. Entendeu? Agora, o impedimento, não, o impedimento é aquilo que você para a imagem, você está adiantado, é válido o impedimento. Agora, o negócio de pênalti está dando muita confusão e está dando muito equívoco. Uhum. Agora, eu não queria deixar passar, mas
elogiar
o Roger, que faz um bom trabalho no Bahia, é um time muito organizado, jogou duas vezes com o São Paulo no Morumbi, um empatou, outra ganhou, está com boa chance agora para o segundo jogo, ganhou do Fluminense, o também jogando muito bem, aproveitando exatamente muito bem essa saída de bola do Fluminense, que é até legal às vezes, mas está deixando os goleiros muitas vezes em situação difícil. Como vocês se lembram do jogo com o Grêmio, aquele erro do Júlio César, hoje, ontem com o erro do Agenor, é coisa complicada, né?
É verdade. Fecha o assunto, Bruno. Eu achei, na minha opinião, Bruno, é que o Fernando Diniz escalou mal o time no início, com o menino Yuri e com aquele Arthur, não sei o que lá, Arthur aí, do lado esquerdo lá. Cara, eu não gostei. Depois que ele botou o Ganso, mesmo o Ganso se arrastando em campo, e a outra mudança com o Marcos Paulo, o time melhorou.
O time deu uma melhorada, apesar do início também, achei a escalação de início ruim. Mas o Fernando Diniz está vendo desgaste dos jogadores. O Caio Henrique está muito desgastado, ele tá jogando demais. Talvez, eu acho que foi o jogador do Fluminense que tenha mais jogado durante a temporada. O Caio Henrique é um jogador habilidoso, é um meia, está jogando na lateral esquerda. Mas, enfim, acho que essa história do VAR, na minha opinião, prejudicou o Fluminense. Acho que ninguém mais olha se o goleiro adiantou, se não adiantou. Isso ficou parado no tempo e no espaço. E ontem descobriram essa situação do goleiro ter adiantado e aí toma mais um cartão vermelho. Enfim, eu acho que o VAR deveria ser melhor solucionado, melhor estudado, melhor feito antes de ser colocado em prática, porque no Brasil, na minha opinião, não está dando certo. 10 jogos por rodada, você tem que botar 10, você tem que botar árbitro que não tem muita experiência nem de campo.
Quanto mais no vídeo.
São 10 jogos por rodada. Se no vídeo a gente já trabalha há um bom tempo, a gente fica na dúvida, você imagina o árbitro. Eu acho que essa história ficou um pouco. Apressaram um pouco essa situação do árbitro de vídeo aí.
Perfeito. Eu só quero saber, para fechar esse assunto, vamos pro break, já está em cima da hora. Eu quero ver se eles vão fazer esse rigor todo quando é a favor do Palmeiras, do Corinthians, do próprio Flamengo. Eu quero ver se vai ter, como faz com o Fluminense, Botafogo, o Cruzeiro, o Grêmio. Quero ver se vai ter o mesmo peso que esses caras que sopram apito vão fazer com os outros. Fica a questão no ar. Já voltamos.
Apoiado.
No Mundo da Bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Nova Previdência. Pode perguntar.
E essas pessoas que recebem aposentadoria rural sem nunca ter trabalhado no campo?
É por coisas assim que a Nova Previdência vai combater as fraudes. Quem não tem direito não vai receber.
Tá. E como fica para os mais pobres?
Vai ficar mais equilibrado. Quem ganha menos vai pagar menos para a Previdência. Quem ganha mais vai pagar mais. Essa é a verdade.
Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
fazendo você feliz com o futebol. E a hora e a vez do Mergulha na Notícia, garoto.
Maurício Costa.
Não deu mais uma vez. Sexto jogo, nenhuma vitória, apenas 3 pontos e última colocação. Mas com uma luz no fim do túnel. O Vasco finalmente entrou no Campeonato Brasileiro. Competiu, jogou de igual para igual com o adversário e chegou a ser melhor até no segundo tempo. Só não saiu com a vitória porque mais uma vez tomou um gol no fim da partida. Pikachu abriu o placar de pênalti e Romarinho empatou para o Fortaleza aos 44 minutos da segunda etapa. Em uma semana de trabalho, Vanderlei Luxemburgo deixou o Vasco nitidamente mais organizado na defesa, ocupando espaços, e bem no ataque, principalmente com Rossi aberto na direita e Marrone funcionando como referência. E o técnico comentou sobre a evolução da equipe.
Do jogo passado para esse jogo aqui, se você pegar as inúmeras possibilidades de gol que nós tivemos, eu saio daqui satisfeito. E nós tivemos bastante chance de poder matar o jogo mesmo. No primeiro tempo nós tivemos 3 ou 4 chances para sair com vantagem. Você faz 2-0, né? A coisa fica um pouquinho diferente. Mas eu vejo assim que a equipe evoluiu. Evoluiu do jogo passado para esse jogo e a questão é de uma evolução constante e observando, analisando as coisas que temos que fazer e trabalhar.
Realmente o Vasco perdeu muitas chances, 2 claríssimas com o Lucas Mineiro ainda no primeiro tempo. Sobre tomar gols no fim, como foi contra o Atlético Mineiro, Avaí e Fortaleza, o treinador confessa que o time ainda precisa ter a cabeça no lugar.
O momento nosso de estar ali, onde está, nessa impaciência muito grande, teve bola que nós tínhamos que dominar e sair jogando para dar um contragolpe, a gente estava dando chutão, né? Então, aí você entrega a bola para o adversário. Com vantagem, como é que nós estávamos no vantagem, no marcador, né? Não tem necessidade de você querer driblar e... Não, toca a bola, faz o time do adversário com um jogador a mais, correr atrás, gira a bola por trás, gira a bola pelo zagueiro, pelos laterais, volta de novo, volta até no goleiro, começa a fazer o jogo passar e expõe o time deles, mas é uma equipe que nós estamos formando, com o meu pensamento, então vamos ter que acabar com esse negócio aí de 44, que não é muito bom não.
Luxemburgo não quis falar sobre Maxi Lopes, que hoje treinou separadamente do grupo. O argentino deve mesmo deixar o clube. Quem desfalca a equipe para o confronto contra o Botafogo na próxima rodada é Raul, que recebeu o 3º cartão amarelo. Fora de campo, de acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, o Vasco vai tentar um novo empréstimo para o pagamento de 2 meses de salários atrasados. O pedido de empréstimo seria de 10 milhões de reais. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição. Cabeça em cima da hora, fala.
Olha, tá rolando a coletiva lá na sede do Cruzeiro, o presidente Wagner Pires de Sá e o diretor de futebol Itair Machado. Um dos trechos, Mazzella, tá muito em cima, a gente coloca. A nossa intenção aqui hoje não é para rebater a matéria, é para tranquilizar você, torcedor do Cruzeiro, que nosso lema é a verdade, não vamos adentrar no motivo que levou essa matéria, todos nós sabemos que foi política, você entendeu?
Não.
Ele nem eu,
mas
obrigado.
Mas foi político ou não, tinha que esclarecer e não tá esclarecendo. Meu amigo Bruno Mendes, um abraço, hein, garoto?
Um abraço, chora aí, vai ter muito o que falar aí, viu, Mazzella?
Eu também acho, tá tentando sempre. O tiro saindo pela culatra, como diriam os antigos. Márcio Guedes, o rei do Leme, aquele abraço, hein?
Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu.
Vambora, vai que vai estar em cima da hora. Tchau, Rio, tchau, Brasil, tchau, Brasília, tchau, todo mundo.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.